E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 178. Eu sou Evlas Júnior, estou aqui mais uma vez com Carlinho Neto.
Saudações para todos que aguardam ansiosamente a chegada do e-mail com a data da sua colação de grau. É esse meu dia a dia, é isso aí.
E também com a Rafaela.
Eu estou esperando ansiosamente pelo volume 20 de Mine, né? Mine dos Livros, que sai quarta-feira. Tô aqui na loucura já. Assim que chegar, eu vou começar a ler loucamente.
Mas Mine merece toda a atenção. Ela merece.
Eu estou aqui ansiosamente esperando chegar a série de Seus Anéis. Que eu... é isso.
Sim, verdade.
Que eu assino Prime Video há 5 anos esperando essa porra. Não faz 5 anos, acho que faz 3, 4, né? Que saiu o Prime Video aqui. Então... É muito irônico que eu tava reescutando os casts do Kyodai antigos e tem um momento que a gente fala sobre stream, então é uma discussão longa e tal, não vou entrar nesse detalhe, mas tem um momento que eu falo que eu não ia assinar o Prime Video de jeito nenhum e que a gente fala muito sobre como a gente não sabia como funcionava a Funimation. Veja o que aconteceu, hein? 3 anos depois.
A gente continua sem saber como funciona a Funimation.
3 anos depois, agora a gente já teve a Funimation, já morreu nos nossos corações.
Pois é. Nem entro mais lá.
E também Prime Video aí, todo mundo passa a assinar por causa do Amazon Prime. Então, quem assina, né? Então, porque continua sendo um serviço horroroso.
Cara, depois daquele episódio do Guerreiros de Rede chupado o VHS do SBT e colocaram ali, ó, não espero mais nada.
Não é pra anime, eu nunca vi um anime lá, pra ser sincero, assim. Mesmo na época eles lançavam o anime certinho.
Eu vi Vinland Saga, uma parte, porque eu só assisti metade.
Pois é, ele tem Netflix, então já nem preciso.
Tô
de boa.
Eu acho que eu vi alguma outra coisa também lá, mas não tô lembrando.
Tinha coisas lá pra ver, mas acho que eu nunca vi um anime, assim.
Tinha coisas lá, mas a gente não achava.
Tem isso também.
A gente não acha.
Eu acho que eu já consumi tudo que eu realmente queria de lá. Então, tô esperando aí Seus Anéis. Dito isso, né? Não estamos aqui pra falar sobre serviços de streaming, estamos aqui pra falar mais uma vez sobre casais de anime. Olha só. Então hoje vamos falar mais uma vez de casais de anime, com essa equipe diminuta, né? Mas, mesmo assim, estaremos aqui, pelo menos eu e a Rafa, que o Carlinho não consegue, pra esbanjar todo o nosso hate, toda a nossa desgraça.
Exatamente.
Uhum. Né?
Peraí, vocês viram o casal que eu escolhi? Vocês acham que não vai ter um pouco de hate da minha parte, não?
Não.
Né?
O Carlinho não odeia nada, então eu acho que ele só vai dizer que o casal é ruim mesmo, não que você odeia, entendeu?
Né?
Eu não consigo ter novidades sobre o meu comportamento.
Não, eu e o Evilásio é o hate puro, assim, a gente
vou. Se pudesse, falaria mais ainda. Vou me reservar, assim, escolhei mais 5 casais que eu só ia citar, mas eu vou me reservar o direito de pelo menos falar de 2 deles, já que somos só 3.
Eu escolhi 6 casais pra poder comentar depois, mas eu tenho certeza que um deles o Evilásio escolheu também.
Será? Eu escolhi uns diferentão, Rafa. Eu escolhi uns diferentão, acho que não.
Tudo que eu sei que eu... na escolha que os colegas fizeram, a da Rafaela eu não vou comentar nada, porque eu não assisti o anime que ela escolheu. E do Evilásio eu só vou escutar, não vou opinar, tudo que eu sei dizer. Eu não vou concordar, né? Porque a gente viu o anime em cal e todo mundo sabe a minha opinião, mas enfim.
Eu tô aqui pra fazer coro com você, Rafa. Esse anime aí... Esse anime aí, a gente podia fazer um cast só sobre esse anime, inclusive, nesse tema.
né? Ah,
tem um casal pra mim que se salva só. E olha lá.
Cara, eu acho que tem 2, mas é porque, tipo, um é ok, o outro é ok. Tá ligado?
Não sei qual é esse outro, não, mas... Não sei qual é esse outro aí, não, mas...
Ah, o do amigo do Mashiro.
Não.
Que é com a menina.
Deus me livre, Rafa.
Não, mas ele é pelo menos...
Ele é o ser humano mais tóxico daquele mangá e anime.
Não é o segundo mais tóxico, não. É o do outro não, cara lá.
O segundo não. Outro cara não é o amigo do Mashiro. Não, é o cara que escreve junto com ele, não, né? Não, não
é, é o cara que escreve.
Então, ele é o cara mais tóxico naquele anime. Ele literalmente ele faz a mulher dele de gato de sapato na obra.
Não, mas é verdade essa parte.
Pelo amor de Deus.
É verdade essa parte. Eu só falo que é porque o desenvolvimento dele é maior do que o desenvolvimento do casal principal.
Deus
me
livre. Deus me livre. Pra desenvolver daquele jeito, tinha que desenvolver terminando o casal, né? Pra ser certo, ser bom. Eu tinha que se separar pra ser um desenvolvimento decente.
Ai, meu Deus, isso acontece. E-mails!
Sim, Jovem Nerd. Digo depois. É... Vamos lá, Calil, pode começar aí, que eu tenho que falar um negócio aqui. Lê aí no YouTube, por favor.
Ah, vamos lá acessar então no YouTube o que eu dei passado. Deixa eu acessar aqui, porque eu fui pego desprevenido, não sabia que isso ia acontecer, né? Então deixa eu acessar aqui. Iodai Podcast 177, já tá salvo aqui, muito obrigado. Vamos lá, que Iodai 77, nós tivemos... um comentário, né, do Acabad. Eu sinceramente não sei quem é ele, mas enfim. E nesses comentários, né, antes de eu falar do comentário do Acabad, eu vou pedir para todos que estão nos ouvindo, comentem. Comentem mais, por favor. Comentem no YouTube, comentem no
Netflix,
comentem na Nemicote. Comentem que precisamos de comentários. Nós somos bestas selvagens que nos alimentamos dos comentários de vocês.
Eu não. Eu já... eu tô em dieta, não me alimento mais de nada. Então, eu sou alimento da tristeza diária que me consome. É isso.
Nem de vento você se alimenta mais?
Não, nunca me alimentei de vento.
Você não alimenta de nada, nem água, enfim.
Eu bebo água.
Vamos lá, então. É justo. O Acabage colocou lá no YouTube a seguinte opinião. Nesta temporada, eu só queria assistir o Soredemo Ayumu wa Yusetekuru. Mas não tem nem stream. Vou tentar assistir o Isekai Oji-san, mas tem um pouco de aversão a Isekais.
Tamo junto.
Assim, eu concordo e discordo do Acabage ao mesmo tempo, porque você tem que saber peneirar os animes que você gosta, mesmo em gêneros tão trabalhados a exaustão como tá sendo os Isekais. Mas só nessa temporada eu tô vendo um Isekai muito legalzinho. Na temporada passada vi outro muito legalzinho. Então, acho que tá ok. Agora, não dá pra negar que de uns 3 anos pra cá, de cada 10 Isekais que lançam, 7 são bem do tipo. Então, vamos avaliar aqui as situações, mas enfim, né?
Carlírio, eles anunciaram anime do Isekai que o cara vira...
A máquina de refrigerante.
Isso!
Eu vi esse anúncio. Eu acho que o
mangá da
Naoko Takeuchi. Acho que o mangá que a Naoko Takeuchi fez logo depois de Sailor Moon, onde baratinhas beijavam rapazes pra virar garotas, eu acho que é pouco perto do que tá acontecendo agora, viu? Acho que isso,
mano,
é pouco.
Aí eu fui perguntar pro Vlad, que é um amigo meu, que ele lê a novel, e ele disse que é o puro et. Aí eu fico pensando, como é que porra? É um puro et com uma máquina de refrigerante.
Ah, você cai. Pergunta o Vlad se tem escravidão.
Ah, pera, mas eu vou mandar mensagem pra ele
assim,
agora.
9 de 10 ICKs tem escravidão, né? Então. Meio.
Quando ele vê, eu digo. Não sei nem se ele vai ver agora.
Triste demais, mas né?
Azuki. De toda forma, então, obrigado, Kabad, pelo seu comentário. E esse foi o único comentário do YouTube no Kyodai 177.
Exatamente. Então vamos ao comentário. Tem algum comentário no Netoin? Não.
Não.
Pessoal, comenta no Netoin. Faz tempo, né?
Faz uns 8 que eu dais que não tem comentário.
No Netoin, né?
Eu tô ficando um pouco chateado.
Vamos lá. Comentem. Comentem também, né, no Anime Coach, mas tem comentário hoje. Vamos lá, Rafa.
Vamos lá. Comentário da escritora. Bem, mesmo sem ter comentado na última edição, fui mencionada por causa de um filme de prequel. Gostei. Infelizmente, não acompanho os filmes da franquia. Só vi somente as que focaram no grupo do Yes Pretty Cure 5. Tô devendo uns filmes dessa franquia. Interesse na trilogia prequel All Stars DX e o de Hug to Prequel.
Rugueto.
Foi mal. Rugueto Prequel com todas as heroínas e de Healing Good Prequel com a turma do Yes. Porque dei meus surtos declarados que trazem Nozimi e companhia sem crossover habitual. Vocês sabem muito bem qual o anime que eu vejo os filmes anualmente. É. O fato de ter somente um filme sem crossover, que foi?
Não, eu ia falar que teve a série spin-off que saiu no... que estreou na Netflix recentemente.
Ah, tá. O fato de ser...
Detetive Conan, pessoal, tá? Não de Bricore. Tô falando de Detetive Conan. Tá.
Exatamente. O fato de ter somente um filme sem crossover dá a impressão de falta de expectativa da produção com a temporada atual, mesmo ela tendo pontos positivos. Sendo bem honesta, Delicious Party Per Crew tem sido bem simpática. Gosto do contexto apresentado e tirando a Yui, que não me convenceu... Eu sei que o padrinho vai me trucidar ouvindo isso, opinião minha, e não tem que concordar com ela. Os demais personagens são muito bons. Obrigada.
Eu agora só vou dizer... Peraí, eu tenho que dizer, não dá pra segurar. Vou ter que dizer uma coisa sobre esse parágrafo aí.
Queria dizer que, ó, acabei de colocar a imagem.
Eu vou ter que falar. Não tem jeito. Eu vou ter que falar. É o negócio seguinte, você não gostou da Yui, né? Né, escritora? Então, só tem isso aqui pra você, ó. Delicious Mine! É maravilhoso. Pronto, pode conseguir, por favor.
Ok, agora sim. Saudações para uma temporada de verão ao Kyodai Podcast. Olha só, até que teve uns animes que escolheram citar que estou vendo, tirando um que não deu. Não convenceu para continuar. Este foi Isekai Oji-san, comédia e meio 880. Compra a ideia ou desiste na hora. Para mim foi a segunda opção.
E sorte que o Luke não tá aqui pra ouvir isso.
Não, mas tá certo, eu acho que comédia é assim mesmo, cara. Comédia, infelizmente, é um gênero que vai variar muito de pessoa pra pessoa. Então,
Mas isso não impede o fato que o Luke ia ficar chateado, né? O Luke ia ficar meio chateadão.
Certo. Só que o Mew Mew New está indo muito bem. Faz falta Mahou Shoujo com identidade própria atualmente. A única coisa que me incomodou é que perdeu um pouco do charme. Foi a padronização das roupas do grupo. Tirando a Miu Ichigo e a Miu Zakuro, as demais ficaram sem estilo próprio. Algo que amava do estilo do anime antigo. A estética do mangá e do anime antigo é bem única. Certo, a nova Miu Mint ficou legal. Já as outras duas não podia ter mantido o padrão se é uma adaptação mais fiel. Pra que mudar onde estava bom? Tirando esse detalhe, curtindo a nova investida das Miu Miu. É, Yofukashi no Uta, a nova investida do autor de Dagashikashi. Ah, é, mesmo autor, né? Sim, é do mesmo autor e publicado na Sunday. Assim, a cota de um anime desta revista continua. Tem sido bem divertido e com bastante destaque as paisagens noturnas. Os personagens são bacanas e chega a ser piada, sim. Li essa palavra em um livro. A piaba, desculpa, gente. Sim, li essa palavra em um livro.
Piaba é um tipo de peixe.
Ah, tá. A protagonista entender de sacanagem ser completamente tímida em romances. Vai entender ela.
Acho que é piada mesmo.
Ué, mas ela falou piaba e sim, eu li essa palavra em um livro. Então essa é uma outra palavra. Ela quis escrever outra.
Confuso, porque piaba é um peixe.
Aham. Uhum. A Overlord, né?
Eu posso dar uma cutucada?
Pode.
Já que de vez em quando eu tenho uma cutucada. Ainda bem que o autor de Dogashikashi sabe fazer alguma história boa. Porque, né, Dogashikashi ninguém aguenta, né?
Eita. Pelo amor de Deus.
É só uma
eu não posso falar porque eu também não gosto não da Gashikashi. Então, aquelas, né? É, Overlord 4 está indo... Olha, de todas as continuações de anime que eu vejo, esta é a que menos tem interesse ver no dia. Pode ser por causa do espaço de tempo que houve nas temporadas 2 e 3? Lá. Fica a impressão que dava pra esta ser uma temporada única e com mais tempo para destrinchar a trama. Dá pra ver. Só fico do tipo ter de ver as duas anteriores para entender mais a atual. Pena e não sem desistências. E fechando a cota com Isekai Yokoku, que também tem estado bem. Só tenho de lembrar para Rafa o seguinte. Qual é o motivo principal de uma adaptação de anime? O de mostrar a obra e, quem sabe, correr atrás do original? Como sou a minoria que não acompanha uma penca de mangás e light novels, sou leitora de livros das minhas historinhas. Entendam. Não me incomoda se ruxarem demais. Vão culpar a quantidade pífia de episódios que dão pro anime. Uns funcionam, outros nem tanto. Não, mas isso é de fato. A adaptação até o momento tá indo ok, né, Carleira? A gente tá assistindo em call e a gente não tá sentindo, assim, nenhum peso, né, da adaptação. Agora, é o que eu falei, né? De fato, pela opening, eles vão adaptar pelo menos uns 30 capítulos, entendeu? Então, em algum momento, a gente talvez sinta falta. Eu só não sei dizer se vamos, né? Que a gente não terminou de ver ainda. E é isso. Agora, tem dois animes que não foram citados e eu tenho visto. Bastard, que foi uma loucura em sua primeira metade, com fatos que até me surpreenderam, se for comparado com os OVAs, e só deu raiva pelo fato da legenda da Netflix nem mostrar os nomes dos episódios direito. Hã? Quando há uma fala ou narração, nem aparece. Só quando não tem isso. E que aparece o nome do episódio. É quando aparece o nome do episódio. E sim, vi pelos meios alternativos. Tá. E tem Shikenja no Isekai lá. Ah, tá. Esse sei. Eu dropei, tá? É simpático. O encerramento é muito divertido. E pode escutar o Tadagi de Detective Conan. Lá tem sido uma graça. Amo quando tem dubladores de Conan e outros animes. Até mais.
E é isso aí. Sobre Bastard, eu acho que foi muito bem feito, assim, a adaptação nova e tal, mas é uma obra dos anos 90, assim, para o público atual. Eu sei que a escritora gosta desse tipo de obra, eu também tenho várias obras, assim, que eu curto bastante, mas para o público atual, ele não é uma obra... Eu não recomendaria Bastard para ninguém atualmente, assim, né?
No caso, eu.
Não, pra você eu já não recomendaria porque tem gol pra caralho. Então,
não ia dar mesmo, não.
Já deixa pra lá de qualquer jeito.
Deixa,
mas não recomendaria. Ele é muito. Eu acho muito adolescente, pra ser sincero, o anime assim. Eu sei que não é todo mundo, eu acho que a escritora não vai concordar comigo nesse ponto. Assim, eu acho que sim, tem. Qualquer pessoa pode gostar, mas eu acho que é uma série muito pra adolescente, assim, na minha opinião. Mas enfim. Agora está super bem feita. A adaptação nova, pra mim, está super bem feita. Principalmente comparado, e a escritora, eu acho que aí vai concordar comigo, os OVAs antigos, que, pelo amor de Deus, não tinha orçamento zero, né? Tinha um orçamento um pouco melhor do que o do Roshan Samidare, que no, os caras sabem desenhar um cachorro. É inacreditável. Inacreditável. O Shizanare tá triste, assim. É, porra, muito triste, muito triste. E não é nem que tá adaptando mal o mangá. É que não tem animação, não sabe andar. Não, a cor é estranha. É, o design dos personagens tava mudando de um frame pro outro. Os caras não sabem desenhar um cachorro andando em linha reta. Então é foda, né? É complicado.
Complexo. Uhum.
E temos de história, a história tá seguindo a história do mangá certinho. Acho que nem o chato não tá, não, mas mesmo assim. Não adianta, né?
Uhum.
Às vezes só a história não é o suficiente pro anime.
Pois é, mas a gente tá seguindo firme e forte assistindo.
Não, agora eu quero ver até o final. Já vi coisa muito pior naquela
calma. Ai, meu Deus do céu. E o Vlad me respondeu, ele disse que não lembra se teve escravidão e geralmente ele presta atenção nisso, porque é a profissão dele.
Peraí, eu tô muito confuso. Como assim é a profissão dele?
Não, é porque ele é antropólogo.
Ele é historiador, né? Não é?
Ele é antropólogo.
Ok. Tá
então,
ótimo.
Ele presta atenção em detalhes da humanidade, de certa forma.
Ainda
que não se lembra de escravidão.
Ainda bem que deixamos claro isso.
Ai, meu Deus. Então o Isekai do Vending Machine passou na nossa primeira... Na primeira questão do... Tem escravidão?
Tá difícil.
Ai, como eram aquelas... As três regras pra poder... Era uma questão do feminismo, né? Precisava ter duas mulheres. As mulheres não podem falar sobre homens.
Só sobre homem. Só
sobre homens. Como era o nome dessas regras? Eu não lembro.
Eu não lembro. Eu também lembro agora. Não
pois
esqueci.
É. Mas era... É, as regras pra... Basicamente, as mulheres...
Assim... Eu não acho que
melhor feito.
Eu não acho que os animes de hoje em dia têm sobre isso. Mesmo esses animes. Agora, tem que falar sobre escravidão é foda, né? Porque os caras não falam direito muitas vezes. Tá foda. Uhum. É complicado, cara.
É complicado. Assim, eles vão ter que fazer uma regra pra Isekai, onde a primeira delas é fala, não fala de escravidão.
Não, assim, você pode falar sobre um assunto. Acho que não existe um assunto necessariamente tabu. Só que você tem que tratar ele como... Deve ser tratado, né? Você tratar o negócio como um artifício de roteiro pra continuar a história por si só não dá, cara. Um negócio desse tem que ser tratado da maneira que é pra se tratar, como algo completamente errado. É isso. Não é certo, é ponto. E não existe esse negócio, mas naquela época... Não, foda-se. Até porque a gente tá tratando de uma arte hoje em dia que não é sobre isso, não é nem sobre essa história. Geralmente esses secais, eles só têm escravidão e falam e não tocam do jeito certo no assunto. Aí é foda.
É. E escravidão geralmente relacionada a sexo, né? Geralmente relacionada...
Assim, não todas as vezes, mas muitas vezes sim.
Uma grande maioria, infelizmente.
Uhum. O anime dessa temporada aí, né? Que tá
o
foda.
Harém, né? É, o anime do Harém. Pô, é,
tá foda, né?
Uhum. Vamos nós.
Mas é isso. Então, esses foram os comentários. Tem uma coisa que eu esqueci de falar no começo do cast, mas eu queria falar agora. Já desde a edição passada, eu reajustei o feed, criei um novo feed, pra ser sincero, né? Então, aquele feed antigão que eu tinha feito uma vez, tinha parado poucas edições depois. Ele não existe mais, mas eu criei um novo feed e eu coloquei o link no post do último cast. Vou começar a colocar também todos os casts a partir de agora. E vocês também podem escutar o podcast no Spotify. Então, se alguém está escutando pela primeira vez esse cast, ou se não escutou a edição ao vivo, tal cast, e está escutando, conhecendo a gente pelo Spotify, por exemplo, então seja muito bem-vindo. E espero que você goste do assunto. E aí a gente vai. Eu tenho agora sim que relembrar, porque quem tá aqui há muito tempo já sabe, mas quem não tá aqui tem que lembrar que esse podcast é um tipo de podcast bate-papo sobre assuntos ligados ao que a gente usa animação como pano de fundo. Animação japonesa como pano de fundo para falar, com foco realmente nas coisas de animação japonesa. Então, ele não é o tipo de podcast simplesmente para fazer resenha ou para mostrar review de anime e mangá. Então, esse podcast pode. E provavelmente terá spoilers. Então escutem. Escutem. Por sua conta em risco, tá? Isso é um negócio que foi tratado lá nos primórdios do Kyodai Podcast sobre essa questão de spoiler. A gente tem um podcast só tudo sobre spoiler. E que lá a gente definiu isso. Então esse podcast pode e provavelmente conterá spoilers. Então escutem por sua conta em risco. Se você é um tipo de pessoa que realmente não gosta de spoiler de jeito nenhum, não, infelizmente, não, desculpa, mas a gente vai falar spoiler. Agora, se você é uma pessoa que consegue lidar com certos spoilers, até porque se você não viu a obra, muitas vezes não vai fazer muita diferença pra você. Então, fique aqui, espero que vocês se divirtam bastante com o podcast. Então vamos lá, tema principal do podcast. Que da semana, que dessa quinzena, né, foi escolhido por mim, né, olha só. Então, a gente faz algumas edições, a gente falou sobre casais de anime que nós gostávamos, se eu não me engano. Qual que foi a edição, Kale? Você sabe dizer?
Pode ir falando que eu já trago a informação pra você.
Ok. E aí eu pensei, pô, então por que a gente não fala sobre o completo oposto? Eu quero deixar bem claro que é o completo oposto, porque é o seguinte, casal de anime, até pelo que eu tava vendo do meu, e eu acredito que pra maioria funciona assim, muitas vezes a gente não gosta do casal que tá ali, mas a gente não tem uma raiva necessariamente do casal. Só que não chegou o que a gente queria, né? Não ficou o chip que a gente queria, ou qualquer problema desse. O que a gente vai falar hoje não é isso. A gente vai falar hoje de casais que a gente efetivamente não gosta. O casal está nos deixando com raiva mesmo. Eu sei que pro caso do Calil é mais expansivo esse caso. Mas pra gente, pra mim, pra Rafa e pros outros mulheres, são efetivamente casais que nos deixam irritados de verdade, por existirem.
O de casais que gostamos nos animes foi gravado na segunda-feira, dia 13 de junho. Foi o Kyodai Podcast de número 174.
Certo. Então,
exatamente
assim,
4 edições atrás.
Então, tendo isso em vista, foi por isso que ele está nomeado no YouTube. No caso do Letoim, geralmente o Carreiro nomeia com um outro título, mas provavelmente tá nomeado, se você viu no YouTube ou no Spotify ou no Anime Coach, como piores casais de anime, porque são os casais que estão entre os nossos piores. Não necessariamente são os piores casais que a gente tem, mas estão entre os nossos piores porque são efetivamente a gente não gosta. Tem casal que a gente não quer que fique junto, mas ficou, tudo bem, acontece, né? Não vou ficar. Mas esses casos, não é nenhum, o problema não é nem eles não ficarem juntos, né? Eles até se merecem. A gente só não gosta deles. É horroroso. Não faz mal. E faz mal pra história também, na nossa opinião, claro. E a gente vai discordar algumas pessoas aqui, o próprio Carlinho já falou que tem um casal que eu vou falar, o Carlinho discorda, mas, pra mim, a história, ele é um negócio que é um impulsionador pra eu gostar menos ainda da história dessa obra. Enfim, É só para esclarecer esse ponto, tá? Então a gente não vai falar de só chip que a gente não queria. É só que é só um casal que a gente realmente não gosta.
Inclusive, essa ideia do chip dá uma ideia para mais um podcast, né? Para a gente fechar a trilogia dos casais.
Daí mas a gente já fez um sobre chip.
Não é sobre chip. É casais que gostaríamos que ocorressem nos animes.
Mas acho que a gente falou um pouco disso na época do chip. Não,
mais ou menos, mas dá pra melhorar o título, é algo mais ou menos assim.
Desculpa, só tô falando porque na época que a gente fez o chip, a gente tem que reescutar, Eu acho que quando a gente chegou lá, a gente falou disso. Porque uma das paradas do chip era exatamente casais que não necessariamente vão ficar juntos, mas que a gente queria que ficasse. Então, eu só tô dizendo isso, porque ainda me parece o mesmo tema. Mas a gente pode reescutar e ver o que a gente pensa.
É uma ideia ainda embrionária.
Vamos pensar um pouco sobre o assunto e vamos, talvez, colocar lá na frente. Assim, não vejo nenhum problema em fazer um chip 2 também, tá? Deixando bem claro, isso aí. Enfim. Vamos lá, vou começar pelo Carlírio. Queria começar aqui pelo Carlírio, porque o Carlírio vai ser o mais brando. Apesar de o casal do Carlírio realmente ser uma escolha aceitavelmente ruim, na minha opinião.
Assim, todos que me conhecem, de curta, média ou longa data, sabem que na minha rotina, no meu apreço por animes, dificilmente eu vou odiar alguma coisa, por mais ruim que seja. Por mais doloroso que seja estar assistindo ou ter lido, qualquer coisa assim, dificilmente vai sair da minha boca, eu odeio. Quem for xeretar no meu Anelist, no meu My Name List, vai ver que eu não dou zero pra nada. Nem dei um. Acho que a menor nota que eu dei foi 2. Ou 3. Pra algum anime em específico, mas nunca dei 0 ou 1. Dito isso...
Dá pra dar 0 no Anime List? No Anime List?
Não, no Anime List dá. No Anime List.
Ah, tá. Eu não uso Anime List.
Só que... Cara, acho que deve ser muito horrível você ter feito o anime, lá ver teu anime sendo avaliado e aparecer um 0.5.
Não, eu acho que tem um esforço ali, tem que dar pelo menos 1, né, pra um negócio.
Deve ser horroroso. Mas, enfim. A questão maior é que isso não impede que eu desgoste de alguma coisa, entende? Pode ter algo que chegue muito próximo do odiar, que chegue muito próximo do eu realmente rejeitar. E eu não vejo um casal melhor para eu falar nesse momento do que o casal de um anime que bombou na temporada de outubro de 2007, embobou em todos os sentidos que eu me lembro muito bem. Chegou a ter uma censura no último episódio com sangue preto e depois de um mês que foi aparecer a versão do episódio com sangue colorido. E esse anime é escudez. Recentemente estive em São Paulo nas minhas férias e eu tava jogando anime quiz de YouTube lá com a Nê, com o Luiz e com o Ian. Aí em dado momento tocou a música de escudez e só eu me lembrei: ah, essa é a abertura de escudez. Ela era: Deus tem misericórdia, comecei a se lembrar dessa porcaria. Ela deu um berro, parecia que ela queria montar em mim e me matar. Mas eu entendo o ódio dela pelo anime, realmente entendo, e eu acho justíssimo, inclusive. Não vou entrar em detalhes sobre a história de Skuldays, não é o escopo do podcast em si, mas o escopo que eu vou dar é do casal principal, Sayon Jisekai e Tou Makoto. Um não vale nada e o outro vale muito menos, vocês decidem qual é o pior. Pra mim os dois são a mesma porcaria, mas enfim... O que, que esse casal, pra mim, é aquele exemplo de casal que não presta? É aquele negócio que você não digere. Você aceita porque você tá vendo acontecer. Mas, enfim, não presta. Por quê? O Itô Makoto, começar pelo rapaz, né? Porque, né, começar por ele. Ele começou como um rapaz tímido, comum, escolar comum, um estudante totalmente comum, e não conseguia se aproximar de nenhuma garota. Ele tinha a maior timidez do mundo, ou uma das maiores, pelo menos. E até então era visto como um rapaz ok na escola, normal, sem nada a acrescentar, e biriri bororó. Até que num belo dia ele viu uma moça muito bonita no trem e tirou uma foto dela com o celular. E, pô, corria-se uma história nessa escola de que se você tira foto de uma menina no trem com o teu celular, é sinal que vocês podem acabar juntos, ou que você gosta dela, alguma coisa nesse sentido que eu não me lembro muito bem. podem me corrigir depois, por favor. A questão é que ele foi pedir ajuda para uma pessoa, porque é muito tímido, ele não tinha como fazer a desenvoltura. E essa pessoa que ele pediu ajuda era uma amiga dele de longa data, que é a Sekai.
Tímido demais.
E a Sekai também era uma garota vista como comum, tipo, ela não tinha um comportamento exacerbado, tinha suas amigas, tinha essa convivência. Então vocês têm que notar, que antes de toda a besteira acontecer no anime, esses dois personagens eram totalmente comuns. Totalmente comuns. Acontece que a Sekai fez um papel de boa amiga. A Sekai realmente ajudou uma Makoto a ficar junto da Kotonoha, que é a garota da foto, que é a garota do trem. O problema foi quando a Sekai começou a mostrar que ela gostava do Makoto, mas começou a mostrar de uma maneira errada. Porque ela começou a sugerir de fazer testes com o Makoto. Não, isso aqui é só um teste. Vamos, eu vou te ensinar como você se aproximar da Kotonoha, abraçar ela, acariciar o cabelo dela, sussurrar eu te amo no ouvido, dar um beijo. E o Makoto é tão miserável, é tão miserável, que ele se aproveitou dessa situação que já é estranha por si só, de teste de namoro, para começar a mostrar seu real eu. Um eu mulherengo, sem vergonha, sem escrúpulos. Um eu vadio. E ele começou a falar, eu te quero, Sekai. A Sekai ficava sem ar. Gente, isso tudo ocorreu a partir do quarto episódio do anime. Nos três primeiros, ninguém imagina que vai acontecer alguma besteira. Mas do quarto pra frente é uma ladeira abaixo absurda. Em termos de falta de escrúpulos, de senso comum, entre outras coisas. Pois bem. Dali em diante, a Sayonji passa a ensinar o Makoto como chegar nas meninas, né? E o Makoto mostra que ele é um belo de um gigolô dele mesmo, por assim dizer. É sem escrúpulos, os dois não têm escrúpulos. Em dado momento da obra, o Makoto não fica nem com a Kotonoha, nem com a Sekai. Ele começa só a experimentar as meninas da escola, por assim dizer.
Meu Deus.
Que todas ficam falando... Meu Deus do céu, o que que esse
é que ele é protagonista de anime. Aí todas as garotas têm que gostar dele.
Não. Aí que você tá enganado. Elas não gostam dele. Ah. Só tem uma que na verdade gosta, só uma senpai.
Na verdade,
o que que elas têm na... Não, o que que elas têm na cabeça? Ei, qual que é o mel desse cara? Vamos ver se ele é bom de cama.
É isso.
Começa a transar com ela, com ele, pra ver se ele é tão bom de cama quanto corre os boatos na escola.
Isso aí, poder do protagonismo.
Tirando a Kotonoha, tirando a Sekai e tirando uma senpai dele, as outras 790 e tantas mil meninas só queriam testar ele na cama e foi.
Uhum.
Ele transou durante o festival escolar, transou no laboratório da escola, transou atrás do ginásio, transou na casa da Sekai, chamou três meninas para transar no apartamento dele ao mesmo tempo.
Trissão.
Ele não vale nada. E a Sekai? Tem que falar um pouco da Sekai, mais um pouco também. Porque pra segurar o Makoto, qual que foi a armadilha que a Sekai fez? Qual foi a conotação dela pra tentar segurar o Makoto? Fingiu estar grávida. Só que no que fingir estar grávida, inclusive simular desmaio, simular vômito e tal, ela percebeu que o Makoto tinha um lado ainda pior do que ele já tinha, que era um responsável. Era coisa do tipo... Você tem que assumir sua responsabilidade, você é o pai. E ele, não tenho nada com isso, a culpa é sua. Cara, é o sujo falando do mal lavado. Esse casal é um exemplo perfeito. É um exemplo perfeito do que não fazer em sua vida. Do que não tratar o semelhante, de como não tratar o outro. E pra piorar, por causa desse envolvimento tóxico entre os dois, o Luke gosta de usar esse termo, né? Vou usar aqui emprestado. Acho leve. Mas vamos usar o tóxico por enquanto, porque eu tenho certeza que você quer usar outro termo.
Nesse caso desse anime, eu uso um termo muito pior.
Ok, eu sei que daqui a pouco você vai falar.
Não vou falar, não tem motivo para falar do anime.
Usar depois, não tem
não
problema.
Quero.
Mas, assim, nesse envolvimento tóxico, que saiu perdendo foi a Kotonoha, ela ficou birutinha da Silva. Não estou defendendo ela, que ela também tinha seus problemas psicológicos, inclusive. Só que ela ficou birutinha da Silva. São cenas que eu prefiro não citar aqui, que acabaram ocorrendo com a coitada dentro da escola. Então, assim, Saiyou de Isekai e Itou Makoto. Pra mim, um dos piores casais de anime que já tive o desprazer de ver em toda a minha vida. E é esse o casal que eu trouxe para esse podcast. É isso aí. Comentários, fiquem à vontade, por favor.
É uma bosta de casal.
Eu adorei a sua explanação. Eu não posso comentar nada porque eu não assisti, né? Eu prefiro não.
Mas comente sobre a explanação, já que você gostou, então, por favor.
Não, eu achei sensacional. Eu tava aqui me segurando para não rir toda vez.
Eu falei algo tão estranho assim.
Não, porque eu achei muito engraçado a forma como você falou. Eu achei muito engraçado. Meu Deus.
Por mais horroroso que seja, acho o Bible Black menos ofensivo do que a sobra. Porque pelo menos ele faz o que ele cumpre. Essa obra era pra ser uma obra de. Teoricamente, era pra ser uma obra de romance. E é só nojento. É só assim, pessoas nojentas. Seres que não deveriam existir na sociedade. É isso.
Meu Deus.
Existem, alguns existem, mas não deveriam, né?
Infelizmente.
Nossa senhora, é pesado, hein? Pesado. Yeah,
eu acho. Prefiro que um negócio diga desde o princípio o que vai ser a um negócio que tenta fazer uma coisa para um lado e é outra completamente mais grotesco.
Acontece.
Detesto. Não, eu não vi a história completa. Assim, eu conheço o final, todo mundo sabe da porra do final. Obviamente, eu fui ver o episódio final. Vi o anime até o episódio 5. Até o episódio 3 deu vontade de dormir do caralho. É, depois ficou chato. Só tava detestando todos os personagens. Depois fui atrás de ver, obviamente. Depois falaram tanto, né? A porra dos episódios finais.
E
picotado os episódios entre o 5 e o final. Então, eu considero que eu vi esta obra horrorosa. Apesar de eu não. Acho que lá no mal eu deixo como dropado. Mas eu assim, também vi Naruto completo e eu deixo como dropado, então acontece.
Então, assim, a imagem que eu peguei pra retratar esse anime é justamente da primeira vez que os dois se beijam sem ser um teste. E esse beijo ocorre no final de um episódio de praia, que é o episódio 5, que eles estão num tipo de spa, toda a turma lá, assim, num tipo de águas, né, parque aquático e tal. No final começa a chover e os dois lascam esse beijo miserável aí, pelo amor de Deus, né? E é a parte que esse miserável desse Makoto, em vez de levar a menina na casa dele, não, vai transar na casa dela, com a mãe dela quase chegando em casa. Filho.
Enfim, né?
Vira que segue.
Primeiro que segue.
Carlito,
quem é o próximo?
Então, vamos manter o equilíbrio aqui. Vamos manter o equilíbrio bacana, né? Então, agora eu chamo a Rafaela pra falar do casal dela.
Ah, ok. Então, vamos lá, galera. É o seguinte. Quando a Vilásio falou sobre este tema em específico, o primeiro casal que apareceu em mente foi o casal principal de Bakuman. Porque, assim, eu tenho uma tendência a não desgostar de casais, certo? Eu não chego a odiá-los com tanta força, né? No caso até do casal principal de Bakuman, eu não odeio os personagens em si, mas eu não gosto deles como casal, certo? Os personagens, ok, foda-se, né? O trabalho deles como personagem dentro da obra, né? Quando se referenciado à parte de mangás da obra, é ok. Não me importa.
É o oposto da minha escolha, casal, oposto.
Mas o casal, entendeu? Assim, o casal, eu fico, por quê? Por que vocês fizeram assim? Tá entendendo? Tipo, oi? Qual foi nesse... Meu irmão. É porque assim, vamos lá, galera. Olha, Bakuman, explicando basicamente a história. Bakuman é sobre o Mashiro Moritaka, né? Que é o protagonista do Cabelo Azul. E o Tatage... O Tatagi, certo? Que é o menino do cabelo marrom. Aí, eles dois se juntaram e vão fazer um mangá. E eles querem publicar na Shonen Jump. Beleza, Pabs, me liga. Aí, só que aí o que, que temos? Nós temos um romance, middle school, sabe, galera? 13, 14 anos. E eles inventam de fazer uma porra de uma promessa, no caso, Mashiro Moritaka, né? O Mashiro. E a menina que ele gostava, que é a Azuki... Os dois definem que eles querem seguir os seus sonhos e só se casar depois que os sonhos forem realizados. Assim, se você for pra ela pensar...
Não, depois que forem realizados, não. É se Não só se depois, né? Mas se for realizado, né?
Exatamente, né? Mas eles estão correndo atrás disso. E aí você pensa, nossa, que lindo, idealizado, esse negócio romântico e eu não sei o que lá. Só que assim, padrões ocidentais da vida, isso é romântico? Não! Nem um pouco, desculpa. Não,
mas dentro da mesma obra, o único casal que faz isso. Nenhum outro, isso não é romântico nem dentro da própria obra.
Meu irmão, vai tomar no cu. Aí eu, tipo assim... Aí os meninos, qual era o sonho, né? Os meninos iriam publicar um mangá, esse mangá iria virar anime e ela, a Azuki, seria a voz, ela seria a seiyuu da personagem principal. Pronto, quando esse sonho acontecesse, eles iriam se casar. Então, tipo assim, eles passaram o mangá inteiro realizando esse sonho, eles não namoraram nenhum momento. A única coisa que eles faziam era um trocar cartas. Eles trocavam cartas, Calido. Num nível assim, o que eu... What?
Se fosse só isso, eu acharia... Eu assim, diria, porra, ok. É o que aconteceria num anime como esse, um mangá, uma coisa assim. É ruim. Mas eu discordo. O garoto vai pro hospital de tanto trabalhar e a menina... O que ela faz? Ela pensou, porra, você tá trabalhando demais, você tem que descansar e tal. Não, ela ajuda ele a desenhar um mangá dentro do hospital. É tomar no cu. Não, foda-se.
Então, todo esse negócio, porra,
parabéns.
Eles não podem se ver.
Não podem.
Essa história não pode se ver de jeito nenhum.
Não pode.
E aí, porque senão quebra a promessa. Eu fico, minha gente, vocês estão namorando à distância, não podem nem se ver. Tomar no cu também, né, vocês dois aí. Aí, tipo, Mashiro... Cagado, né? Porque o Takagi, ele é o que escreve o roteiro e o Mashiro é quem desenha. Aí o Mashiro se fode todo, porque desenhar é pior. E aí ele acaba tendo overworking, né? Da vida, burnout, os caralho, vai parar no hospital, tá ligado?
Que bonito.
Por anemia, eu não lembro o que é que ele teve, gastrite, eu não lembro, mas era alguma coisa.
Era gastrite, eu acho. Que era a mesma coisa que o tio dele... vale lembrar, você esqueceu de falar.
O tio dele morreu,
o
exatamente.
O tio dele era apaixonado pela mãe da menina e decidiu fazer o mesmo, tá? Então, tinha uma prerrogativa... E assim, a garota não era apaixonada por ele, mas nesse caso, ele decidiu fazer o mesmo. E então já tinha uma prerrogativa de alguém que tinha feito isso e morrido no processo. E mesmo assim, a obra de... É porque ele tem que completar o que o tio dele não conseguiu, Rafa. Porque o amor é bonito e você tem que dar sua vida por isso. Coisa do caralho. Terrível, cara.
Claro que não, entendeu? Tipo assim, oi... não só para padrões ocidentais, né? Como o próprio Vislazzi falou, todos os outros casais de dentro da ópera, ou da ópera, da obra, não tem essa... Eles, até os próprios casais acham estranho o fato que eles estão fazendo aquilo, entendeu? Tem gente que acha romântico? Acha romântico. Faz igual? Claro que não, porque não faz.
Faz sentido.
Não é factível fazer uma merda dessa, entendeu? E aí... Né, o bichinho foi pro hospital, ele não podia trabalhar, mas é porque ele tá percorrendo o sonho dele, que é de criar esse mangá e ele fazer sucesso, virar anime, eu preciso me forçar, mesmo quando eu estou super doente. E aí a menina vai lá visitar ele, né, porque...
E aí você pensa, porra, ela vai dizer, não, para de trabalhar, você tem que
exatamente.
Cuidar.
Exatamente. Fora que ela inventou o negócio de ficar do lado de fora da sala, né, e aí, porque eles não podem se ver.
Meu Deus do céu.
Super escroto. Aí a enfermeira empurra ela pra dentro e era a primeira vez que eles estavam se vendo e, não sei lá,
desde a escola,
tá ligado? E aí o meu irmão, que negócio escroto. E aí ele desenhando lá e a mão dele tremendo porque ele não conseguia. Ele tava fraco, ele tava, cara, ele tava merda, tava na mal. Aí a cena super romântica, ela pegando a mão dele pra poder deixar firme, pra poder ajudar ele a desenhar, pra poder o sonho da vida deles concluir. Eu fico pensando assim, minha gente... Não seria tão mais fácil se vocês estivessem só namorando e se vocês já tivessem suprido toda essa necessidade de conseguir esse relacionamento, ela não estaria obrigando ele a fazer essa merda agora.
Se ainda fosse assim, tipo, a gente só vai se casar quando tiver isso acontecido, tudo bem, eles namoravam, viviam aí, não se casavam até o negócio acontecer.
Eles não se casavam até acontecer.
Mas eles nem se viam. Eu não consigo aceitar esse casal porque eles nem conviveram um com o outro.
Pois é.
Eles tocavam cartinha, mas e aí, foda-se.
Mas as cartas era o tio dele, né? Era o tio dele que mandava pra mãe.
Não, mas é de vez em quando mandava.
Eles faziam por SMS. É. Era pelo celular. E eram as mensagens curtinhas, pô. Aí eu ficava pensando assim, vocês nem se conhecem, né? Não sabe nem os hobbies, não sabe nem as coisas que o outro gosta, no que o outro odeia, não sabe como é que tá a vida, tá ligado? Tipo, eles não conversavam nem sobre como era o trabalho deles, como as coisas estavam indo.
Não dá nem pra dizer que é um relacionamento à distância, porque não era isso.
É pior que um relacionamento
pois
à distância,
é.
Porque não tem comunicação. Não existe comunicação, esse casal. Então, basicamente, eles... tinha um amor platônico entre eles mesmos, entendeu? Tipo, era um amor que eles idealizavam, porque não tinha nada verdadeiro ali. E aí, depois que aconteceu, porque de fato o anime prosseguiu, aí eles tiveram um anime, né, depois do mangá que eles publicaram, a menina ganhou a audição pra poder ser... E aí eles casaram, direto. Tipo assim, não fizeram mais nada, só casaram.
É, porque o cara tinha que terminar o mangá, né?
Exatamente.
Porque ninguém aguentava mais, né?
E aí eu fico assim, cara, a cena que ele vai buscar a Azuki, ele pega uma Ferrari, ele aluga uma Ferrari, eu acho tão engraçado isso. Ele aluga uma Ferrari pra ir até a casa dela pegar ele. Cara. E os dois não conseguem nem olhar no rosto um do outro. E tipo assim, os dois têm o quê? 25 anos quando acontece. Aí eu fico, moço, ai meu Deus, eu não consigo. Ah. Pois é. Eu não consigo, gente. Esse casal é muito problemático. E assim, ele não é o único casal problemático da saga inteira, né? Vamos comentar, Vilas. Temos outros casais. Já... Nós temos o amigo, né, do Mashiro Takagi. Takagi.
É, acontece o oposto completo com o Takagi, que a amiga da Miho, inclusive, é de escola. Ela acaba, por causa deles, meio que se relacionando com esses dois. E aí depois ele acaba se... apaixonando pelo Takagi, né? É, ela não tem nada de querer ser dublador, nem coisa do tipo. Mas ela decide viver a vida pro Takagi. Inclusive, é isso, né? A vida dela é ser a esposa do Takagi. Ela não tem outra personalidade na obra, né? Ela é a esposa do Takagi. Então, ela luta pra ficar com o Takagi. Ok, ela faz... E até aí, ok, ótimo. Olha, é um romance normal. Olha, que coisa, blá, blá, blá.
É, eles namoram ainda na escola, eles têm um namoro ao longo, aí depois eles casam
e tal. Uhum. Aí, assim, é normal, é estranho ela só viver pra ele, mas no Japão, sim. A gente vai, pô, ok, Japão. Tá. Tem um momento que tem uma outra personagem na obra, que é, não, tem uma outra personagem na obra que adora o Takagi, porque ela acha, porque o Takagi era o inteligente da sala, então ela acha que por ela ser inteligente da sala, ela tem que... ela não aceita que ele ficou com a menina, porque a menina não era inteligente, tão capacitada quanto ele e tal. Mas tem, é pior pra mim, não é, né, Yasa? É que tem outra personagem feminina na obra, que tem um momento que o Takagi faz uma obra junto com essa personagem feminina, ele ajuda ela, e por causa que ele vai começando a ter essa relação de trabalho com essa menina... A obra mostra claramente. O mangá, eu me lembro quando eu li isso, e no anime também. É dá a entender que o Takagi e a menina estão chegando. Eles não se relacionam, tá? Mas está chegando a se relacionar. A obra chega a insinuar de que vai terminar o casal. E aí a Miyoshi Kaya, ela vai brigar pra ficar com ele. E tipo, não faz sentido nenhum ele terminar o romance com a menina só porque a outra, ela também desenha mangá. Então, eles, obviamente, são feitos um pro outro, né, Rafa? Porque, afinal, eles trabalham na mesma coisa. Enquanto que a Kaia, que dedicou a vida toda pra ele, como ela só fica fazendo as coisas pra ajudar ele, então ela não é tão importante assim. Pelo amor de Deus, cara. Tudo bem, não termina o casamento, não tem, mas... caralho, é muito escroto essa saga. É muito escroto.
Não, é muito escroto. Na verdade, a Miyoshi, né, que é a esposa dele, ela meio que tem que provar o amor dela várias vezes.
Ele nunca...
O Takagi nunca prova, né?
Nunca.
O Takagi nunca precisa fazer isso. Ela que tem que sempre correr atrás, entendeu? Eu fico...
Nunca... terrível, cara. É terrível. Sabe? E aí eles começam a fazer... Ah, não, mas vamos mostrar que tem realmente relacionamentos ruins. Aí o da menina com um cara gordinho, que era pra ser só um cara gordinho, mas não tem que ser um gordo escroto. Que é isso? Ele é gordo, né? Porra, tem que ser escroto, é óbvio.
Não pode ser só um cara
gordo que quer ter um relacionamento. Porque caras gordos não podem ter relacionamento.
Não, e eu super aprovo. aprovei o relacionamento deles no começo.
É inacreditável.
Super aprovei.
Inacreditável.
E aí ele vira um escroto, gente.
Do nada, Jesus, do nada. É do nada. Tiraram do nada.
Muito escroto.
Negócio. Caralho. Por quê? Porque ele é gordo, é óbvio. É por isso. Então ele não pode ter. Então,
ele é gordo e feio. E
é isso.
Então
não, não pode. Automaticamente tem que ser uns caras escrotos. É inacreditável. Uhum. Assim, é inacreditável. E aí, pra dizer que tem um relacionamento mais ou menos bonitinho, no final... Que no caso do anime é a terceira temporada. Que tem um personagem lá que realmente passa engraçado, que tem, é tímido e tal. Aí ele tem uma relação com a Aoki, que também era a relação desse gordinho. Que era pra ser a relação desse gordinho, que nunca existiu.
E também era a relação com a Nagi, tá? Que ela era com a Aoki, né? Que eles
começaram. Também. Pois é, foi sempre com ela. Nunca, a Aoki tava nas maiores furadas, inacreditável. Aí tem esse relacionamento e tal, e aí esse caso aí é mais bonitinho. Tudo bem, esse daí, ok, esse casal é ok, tudo bem, tranquilo. Mas, porra, é inacreditável como os caras não sabem fazer casal, assim. E dá pra ver outras obras deles, que não é exatamente o forte deles, não. É. Uhum. Você vê o Death Note, corre muito Death Note. O relacionamento do Light com a Misa Misa é a coisa mais tóxica no mundo, né? Então...
É, com certeza. É. Não, fora que a Yasia também ela tem os seus problemas, né? Porque a Yasia, ela perdeu o Takagi. E aí ela foi pra universidade, fez literatura. E aí ela começou a ser escritora de light novels. Aí ela se envolveu com o mangá só pra lutar contra o Takagi, virar rival dele. E, tipo, depois que ela começou a trabalhar com mangá, ela meio que se apaixonou pelo editor de mangás dela, que era o Hattori na época, uhum. Deu mó rolo, teve que trocar o editor por causa disso, entendeu? E aí eu ficava, minha gente. Tudo que tem a ver com romance dentro dessa obra é extremamente problemático.
É extremamente problemático. Assim,
gente, você faz uns negócios normal, pelo amor de Deus.
Eu até acho que o Kumetsu no Yaiba, ele é legal. Ele é bem feito, tem várias coisas legais e tal. A Rafa disse que não tem raiva dos personagens, eu tenho bastante, mas eu acho que o começo é muito bem feito, assim. Inclusive a primeira temporada do anime eu realmente acho muito boa, tá? Inclusive eu acho muito boa.
Eu gosto da parte de fabricação do mangá, eu gosto da rivalidade entre os autores de mangá,
isso.
Entendeu? Quando a parte é mangá,
agora...
é ok. Agora quando é qualquer outra coisa, não.
É, quando eles começam a tratar de qualquer outro assunto, assim, não é só romance, tá? Tem outros assuntos que é terrível, assim. É terrível.
Tem uns outros vilões dentro, tem o Nanamine, aí é um arco horrível esse arco do Nanamine também. É. O próprio arco da Azuki tentando virar Seiyu da obra final
chato
também é
demais.
Horroroso.
Mas você sabe que é só chato demais.
Horroroso, assim, mano.
Caralho, desculpa, eu sei que tem gente que gosta, mas a Azuki é pior personagem daquela família, né? Eu gosto muito da mãe dela e da irmã dela, mas porra, como é chata a Azuki. Caralho.
Ela é depressiva. Ela é gótica.
Ela é só uma personagem que só tem uma personalidade. É CCU pra ficar com o protagonista. É isso, tem isso,
Não tem outros sonhos, outros hobbies, outros aspectos da personalidade.
Outros conflitos,
dela,
não existe. Não é só isso.
O Mashiro, ele tem muito mais conflitos do que a Azuki tem conflitos.
É porque, pra que vai dar conflito pra personagem feminina?
A Miyoshi tem mais conflitos do que a Azuki tem conflitos.
As únicas personagens femininas.
Da Miyoshi são voltadas ao Tatari, né?
As únicas personagens femininas que podem ter conflitos diferentes, Rafa, é as que fazem mangá também. Porque elas fazem mangá também, então, né?
Aí elas podem ter conflitos.
Aí
né,
elas
é
podem ter
Yoshi,
conflitos.
Né?
Pelo amor de Deus,
Yasia.
Cara. Que raiva.
Então, assim, Bakuman, como eu falei pra você, se você tá interessado em entender um pouquinho mais sobre o mundo dos mangás, produção de mangás, coisas da Jump, até que é legal de assistir. Mas se você tá indo por causa do romance...
Ou qualquer outras coisas. Você tem qualquer coisa que não seja...
Não é bom, não.
A porradinha entre os mangaka, não assiste, não. Não é bom, não. É. Primeira temporada é bom, assim, eu recomendo a primeira temporada. Não, o mangá é tão ruim quanto.
Não, o mangá, a adaptação do anime é muito boa, porque ela segue muito bem o mangá, gente. Mas, tipo assim, é só se você gostar da história do mangá. Se você não gostar da história do mangá, a adaptação é qualquer coisa.
Não, eu acho a adaptação do anime melhor que o mangá, porque eu comecei lendo o mangá e depois eu, no meio do caminho, eu desisti e só fui ler o mangá lá no final. E assim, é isso. Os mesmos problemas que a gente tá dizendo pro anime tem os mesmos problemas que tem pro mangá.
Pois é, eu parei de comprar o mangá, eu comprei no início, né, só que aí as sagas foram ficando tão mais ruim, que eu parei de comprar inteiramente, eu não consegui continuar, entendeu?
Uhum.
E, como eu posso dizer, De fato, assim, eu acho que as primeiras sagas eram mais sobre realmente produção de mangá e elas eram mais interessantes do que depois. Eu acho que depois que eles tiveram outro mangá, o segundo mangá deles, que era de comédia, aí começou a decair muito.
Sim, sim. Aí te botaram sagas. Aquela saga sobre, tem um cara que fez um assalto que nem tem no mangá.
Uhum.
É, só. Não sei. Sei não.
Bom, eu acho que é isso. O Carlírio não assistiu, né, Carlírio? Você tem algum comentário sobre o nosso comentário?
Eu só tenho um comentário pra fazer que se um dia eu assistir Bakuman, com certeza não vai ser pelo romance. É só isso que eu tenho pra falar. Obrigado.
Que bom, hein? Porque não presta, não.
Sabe
se você
que,
tava
sabe que me
do
deixa
Makoto,
irritado? Eu prefiro que o Carlírio não assista.
Tu não vai gostar do cara gordinho também. O cara gordinho, ele é escrotão.
Porque o cara gordinho lembra... Esse cara gordinho que você tá falando lembra o Makoto?
Não, ele não se parece, hein? Mas
não,
é uma escrotidão gigante.
Nada a ver.
É uma escrotidão.
É, transformaram o cara... É foda. Mas enfim. E eles tentam ainda no final fazer uma redenção, o que não faz o menor sentido também.
Não faz o menor sentido.
E sabe o que é pior? Eu prefiro correr, eu nem leia, porque senão ele vai acabar gostando da Mirro. Então, putz, eu não quero ficar discutindo sobre uma personagem tão horrível, não. Eu acho que o personagem é muito mal feito. Assim, muito mal
na
escrita.
Na verdade, a Mirro é bastante menina Carlírio.
Pois é. Então, ela é muito mal escrita. Muito mal escrita.
Jesus.
Sim.
Ela não tem... Que nem o próprio filósofo comentou, ela não tem personalidade, Carlírio. Então é meio triste, sabe? E como ela não aparece muito, já que eles não podem se ver, né? E o mangá é focado no Mashiro, ela quase não aparece no mangá na maior parte do tempo. Você não conhece ela. Você sabe que ela é bonita.
A mãe dela parece mais que ela.
Uhum. Entendi.
Porque o Mashiro fala mais com a mãe dela do que...
A mãe dela parece legal, sabe?
Eu só odeio o cabelo da mãe dela, porque o cabelo dela é ciclone, tá ligado? É horrível aquele negócio, mas tudo bem. Bom, é isso que eu queria falar de Bakuman. E então, Evilásio, você é o último. Fechar com chave de ouro aí.
Ok, vamos lá. Eu vou falar do anime que recentemente a gente já falou dele aqui, mas vamos lembrar aí. Acho que é da temporada retrasada, né? É passado, não.
Temporada passada. Temporada de abril.
É pra você ver quando o nosso anime já tô esquecendo de onde ele é. E é da temporada. Que eu vou falar de Dance Dance Dance, né? Que porra, bonito anime, hein? Porra, bonito, bem animado. Anime de dança, parece legal pra caralho. É, mas porra, né? É, que raiva. Como o Carlírio falou, no caso do School Days, né? Quando começa a obra, você vai vendo o personagem, você diz, porra, o personagem parece interessante. Quando começa... Primeiro episódio, você, porra, o cara queria dançar desde criança, aí o pai dele preferia que ele lutasse de taekwondo, mas não que ele tava forçando o garoto a lutar de taekwondo, mas preferia. Aí o pai dele falece, e aí ele decide que não, melhor seguir como o pai dele queria, você lutar de taekwondo, e no futuro, quem sabe, ser dublê, que nem o pai dele. E aí a história pula, dá um salto, aí tem eles adolescentes, e agora ele tem uma oportunidade, ele viu a possibilidade de dançar de novo. Aí tem a menina, no caso o cara é o Junpei, né? E aí a Miyako aparece na vila, leva ele pra escola lá da mãe dele, e aí ele dança e acha incrível e tal, e você fica, porra, é isso, né? Então vai ser um cara voltando e tal, lutando depois de bastante ter finalmente fazendo o sonho dele. É, até que aparece um personagem, o Lu, que é um personagem bastante interessante, que ele sofreu pra caramba na infância. E aí ele, por isso ele virou recluso, e aí de repente, que é primo da Miyako, né? E aí o Lu, ele vai pra escola por causa de uma aposta que ele fez com a mãe da Miyako, e ele sofre bullying. E aí você começa a ter raiva do... Aí não estou falando do casal, estou falando do protagonista, tá? É porque é importante pra gente entender quando a gente chega lá. E aí o protagonista, ele vê o garoto fazer bullying, o cara que ele viu, que ele acha que dança pra caramba, e ele não faz nada. Ele até, quando os caras falam, tipo, né, fala com o cara. Eu não vou dizer que ele incentiva, mas porra, incentiva. De outras formas.
Ele não faz nada, de são outra. Amigos dele, ele meio que incentiva.
De outras formas, né, ele incentiva, né. E aí você já tá muito irritado com o cara, tipo, caralho. Inclusive tem um momento que ele briga com o cara porque o cara não reage. Olha, que porra, é isso. É isso. Palmas, caralho. Palmas, assim. É isso
então
aí.
Quer dizer que a vítima precisa reagir.
É isso aí, é isso aí. Não, não, não...
A culpa é sempre da vítima, claro.
Parabéns, porra. Grande personagem. Porra, que cara maravilhoso. É, mas ok, em algum momento ele vai parar, ele vai, vai ajudar lá. Não, ele não vai ajudar a parar o bullying de fato, apesar de que vai chegar um momento que ele não vai junto com os amigos fazer bullying, né? Na verdade, o bullying para porque o próprio Lu começa decide mostrar que com ele é um bom dançarino, as pessoas começam a achar ele incrível, e aí para com isso. Mas aí começa a relação deles, de fato. Vou diminuir. Nossa, só um minuto.
Seu som do carrinho?
Ficou muito alto.
É o som do seu irmão ou da TV que tá passando.
Vou baixar um pouquinho. Mas enfim, vamos lá. Aí, beleza. Eles começam a conviver, né? Ele, o Lu e a Miyako nessa. E aí, a gente sabe que a Miyako aparentemente tem interesse pelo Lu de infância, a gente não sabe, a gente vai entendendo a história, não vou falar da história toda, mas aí em certo momento, o Junpei se declara e a Miyako, ela corresponde, assim, o anime não diz nada ao contrário, tudo que ele diz é que ela corresponde, e eles viram um casal, até aí, ok, não gosto tudo do bem. Personagem, mas virou um casal, gostava dela, ela gostava dele, então,
né?
Foda-se.
Não sou eu pra dizer nada. Uhum.
Aí o Lu fica irritado porque ele já tinha certos problemas. E aí a Miyako tinha prometido na infância que ia ficar junto com ele. E aí, ok, não tô discutindo esse ponto. Mas aí, de repente, eles descobrem que o Lu tá mal por causa deles. E eles decidem o quê? Ah, porra, o Lu, né? Aí, porra, o Lu, né? Não vamos ficar junto, não. Vamos ficar junto, não. Porque o Lu, né? Porra.
O Lu. Você precisa
Peninha.
Ir pra ele, tipo,
porra.
Eu
já sabia que ele... Eu já sabia que podia dar problema eu ficar com você, mas tudo bem. Mas a gente ficou junto porque você gostou, você quis, eu quis. Não, tá ótimo. Excelente. Mas o Lu tá lá. E aí, ok. Aí eles se desfazem. Já fiquei, porra, que merda, né? Do caralho. Desfei pro Peninha. E aí, no final, a garota diz... A garota tá ressentindo, dizendo, não, mas eu gostava de você e tal, não, nem nada. Mas aí ele diz, não, não, mas é que você tem que ficar com o Lu. Eu tenho que ficar com o Lu. E pronto, acabou.
E acabou.
É isso.
E aí, a gente, assim, a gente vê o passado do Lu, o envolvimento dela com a menina, que eu esqueci o nome. Qual é o nome dela?
É a Miyako.
Miyako, pronto. Envolvimento com a Miyako. A gente entende que eles têm um relacionamento... de compaixão entre um e outro, principalmente da Miyako. A gente vê que mesmo quando ela é criança, ela sente pena do Lu, mas ela desenvolve esse encantamento pela dança dele, pela pessoa que ele é. O Lu...
Pode até ter tido um romance estudantil, mas é pequeno, na fase adulta não tem nenhum momento isso, no final.
Pois é. O Lu, ele tem esse encantamento pela Miyako desde criança, ele sempre achou que ela sempre seria dele, entendeu? Então, é um pouco triste essa parte também, porque ele não conseguiu aguentar o fato da garota que ele gostava ir pra outra pessoa, e isso é uma coisa que ele teria que lidar também.
É um negócio que ele dá. Mas assim, a história podia dizer que ele ia se lidar, né, no futuro, porque
exatamente,
ele sofreu pra caralho.
Lidar.
Eu entendo a raiva do Lu, não vou dizer que eu concordo, porque não, o casal se formou e se formou, é isso. Mas o Lu já tava tão maluco da cabeça, e a obra mostra que ele tá tão maluco. Assim, o Lu é pra ser o protagonista da obra, ele não é, tá? Só deixar bem claro. Uhum. Tá tão maluco da cabeça que qualquer coisa vai ferir ele. E aí, ok. Até aí, agora, essa separação por pena é inacreditável. Assim, até aquele momento, eu só detestava o protagonista. A obra já tava muito irritante pra mim, por causa de todas as coisas que a obra girava em torno do protagonista, pro protagonista se dar bem, né? E até o final, tá? Isso vai até o final.
Uhum.
Mesmo depois disso, aí ele terminou o casal, mas conseguiu uma porra na bolsa que não fazia sentido também nenhum. Então tem todo esse lance, e aí no final acontece o casal, e ele diz, ok, pelo menos uma coisa, né? Faz sentido, a obra linkou direito e tal. E aí não. Vamos separar isso por
vamos
pena.
Vamos só terminar. Exatamente. E aí, tipo assim, a Miyako, ela se envolveu com o Junpei no começo do anime. A gente pensou, nossa, né, ela realmente tá apaixonada por ele, ou pelo menos ela demonstrava, né, desde já um tempo antes do anime, o interesse por ele. E depois que ela se separa do Junpei, meio que ela quase esfrega na cara do próprio Junpei que, não, ela sempre quis o Lu. É. Então, se você sempre quis o Lu, por que você ficou com o Junpei?
Tem até um momento que tem um momento, é bem leve, que o Junpei dança com a outra garota e que você vê que ela tá com um pouco de ciúmes daquilo, sabe? E, ok. Não, mas não, ela sempre quis ficar com o Lu. Ela sempre quis ficar com o Lu.
Ela sempre quis ficar com o Lu. Inclusive, esse momento em que o Junpei tá com a outra garota, eu meio que já tava na minha cabeça. Eles não estavam namorando nessa época, não. Foi exatamente nesse mesmo episódio, inclusive, eu acho.
Foi que...
Quando o Junpei ficou com essa menina que é da outra companhia de dança, eu pensei, ah, esse aqui vai ser o casal. Esse aqui vai ser o casal. Ele é a menina da companhia. Não. Aí chega no final do episódio, ele se declara pra outro, já fica junto
e outro. E aí a gente fica, porra, coisa boa, olha aí, que tá...
Como assim? E o Junpei, o problema é, o Junpei, ele teve essa dança com essa menina da companhia e ele sentiu a magia da dança, de como é diferente dançar com ela, especificamente essa menina. Então eu tava sentindo quase como se ele tivesse two time, tá ligado? Assim, eu vou ficar com essa, mas eu vou ficar com essa também, parecia isso. Não aconteceu de verdade? Não, porque eles não se pegaram nem nada do gênero. Mas era a sensação que passava, de que a dança, a vida, a arte que ele tava fazendo era muito melhor com essa menina do que com a namorada dele, na verdade, entendeu? Então, assim, ainda bem que eles terminaram. Tenho certeza que ele vai ficar com a porra da menina da outra.
Ah, não quero saber mais nada dessa história.
Como era os brilhinhos, a porra toda. Eu não sei, a gente não vai assistir.
Não é nem só pro romance, tá? A gente tá falando romance porque é o foco do cast, tá? Tem outras coisas que me fazem detestar o Junpei de todas as formas possíveis.
O Junpei
é um personagem horroroso.
Pior personagem.
Pior protagonista, assim.
Pra mim, toda a parte dele, do bullying, sabe, com o Lu, eu acho, assim, detestável. Eu acho, minha gente,
ele pede
isso?
Desculpa.
Ele nunca pediu desculpas.
Quando ele vai pedir desculpa, ele pede de outro jeito, né?
Uhum.
Ele nunca se desculpou de verdade. E outras vezes ele, de novo, enchia, ah, por que você não reage? Ah, caralho, que pariu, esse cara, não sei.
Eu só sei que é isso aí, eu não gosto desse casal também.
Eu detesto, assim, eu detesto o casal, só isso, assim. Apesar de ser um casal recente, ele me fez detestar demais. Então, queria falar aqui desse casal.
Me sinto melhor agora. Desabafar.
Vai lá, Carlinhos, pode defender agora.
Não, eu prometi que ia ficar quieto.
Ele não vai.
Tudo que eu tinha pra falar foi durante a call. A única coisa que eu sei dizer é que eu vou ter a maior felicidade do mundo de ver a continuação disso sozinho.
Beleza.
Fica à vontade, Carlinho.
É.
Bom, a gente vai esperar agora o comentário da Angel Chan. Talvez a Angel Chan concorde com o Carlinho. Não sei nem se ela viu esse anime, porque ela não gosta de anime de esporte. Se eu me lembro bem, ela falando, né? Não sei se a Angel Chan assistiu School Days ou Bakuman, que também não parece anime que a Angel Chan assistiria. Ou a escritora. Escritora provavelmente assiste Bakuman, né?
Acho que ela assistiu Bakuman.
É um tipo de anime que a escritora
assiste. Não, Bakuman ela gosta. Bakuman eu acho que ela gosta.
Então, será
assim,
que
não vejo problema. Não vejo problema gostar de Bakuman. Como eu disse, tem coisas trans interessantes. Mas o casal realmente...
Eu gosto de Bakuman.
A parte de relacionamento, eu acho que... Eu não tenho... Eu gosto do começo do Bakuman. Mas mais pra frente me incomoda bastante. Mas tem coisas legais. Tem coisas legais, sabe? Uhum. Não é terrível, não. É que a parte do romance é que é realmente muito ruim, todo o tempo.
Ai. Eu acho que a gente pode finalizar aqui.
Então é isso, vamos finalizar aqui. Vamos agora para aquele nosso momento em que a gente vai falar rapidamente outros casais, né? Então vamos lá, vamos começar pelo Carleiro. Carleiro, por favor.
Lamento informar, mas não tem nenhum outro casal para falar, desculpa.
Ah, então, tá.
Rafa,
tá bom, então.
Sinta-se à vontade.
Vamos nós. Aí a questão é, eu tenho 6 casais.
Fala 5, é o limite.
Certo, então eu vou ter que cortar um, tá?
Se um for meu, eu digo logo, ó, é meu, então eu falo.
Ah, tá. Então, peraí.
Você disse que tinha um que era parecido com o meu, mas...
Pois
mas
é, eu vou falar ele logo.
Acho difícil.
Oreimoto.
Ah, pronto, esse aí tá no meu, verdade.
Não disse? Eu não disse? Eu sabia. Pronto, então. Esse foi, vou fazer a minha lista de 5 aqui. O Kervilazzo já vai falar do outro casal. Eu esqueci aqui. Peraí, onde tá a minha porra da minha lista? Desculpa, gente. Ao vivo, ao vivo.
Ah, ficou que você tá procurando aí. Ah, não vou lá.
Não, já achei. Ah, o primeiro casal que eu odeio com muita força é o casal principal de Ryoka, que é o Oreki e a Titanda. Por quê? Porque eu odeio a Titanda. Odeio com todas as minhas forças. Então, eu acho eles um casal detestável.
Ela é só uma garota curiosa, Rafa.
Cara, não, velho. Ela é só extremamente irritante.
Não, ela
é muito
irritante. Ela não é irritante. Ela é muito irritante,
Carlinhos. Desculpa, mas é a minha concepção da Titanda. Ela é muito irritante. E do meu ponto de vista, ela só enche o saco do Oreki. Só enche o saco. O Oreki é aquele tipo de cara sem expressão facial que ele só quer dormir. Tá ligado? E a Titanda enche o saco dele demais. Ele é irritável também? Ele é irritável também. Eu acho que os dois se merecem, Mas eles, tipo. Não, eu não vejo uma química romântica entre eles. Eu só vejo um casal levemente tóxico que eu não consigo apoiar de jeito maneira. Essa é a minha opinião básica.
Eu gosto da Titanda, eu não gosto do Orek, mas acho que eles se merecem mesmo. Então, tô de boa.
Não é isso?
Tô de boa. Então, eu não tenho essa irritação que você tem com o Ryoka.
Eu tenho uma irritação muito grande com a Titanda. Eu não gosto.
Eu tenho mais irritação com a outra menina que gosta dele, ela não existe.
Ah, tá. Sim. É verdade.
Porque eu gosto dela. Eu fico triste por ela continuar tentando esse cara. É isso.
Uh-huh.
É que a Titanda eu não gosto tanto assim, sabe? Tô tipo, tanto faz. Então...
Eu não gosto da Titanda de jeito nenhum. Pronto. O meu próximo casal é de um anime até recente. É de Bokutachi no Remake. Que dentro da história... Spoiler! A gente tem um fast forward, basicamente. O cara, ele dá um jump, né? E vai pro futuro. Então, no futuro, ele é casado com uma outra menina.
Isso depois dele passado, só lembrando.
Uhum. É, ele volta pro passado, depois ele volta pro futuro. E depois ele volta pro passado de novo. Basicamente, essa é a ideia. E aí, ele é casado com uma menina que eu não gosto dela também. É todo... Todos os casais, o problema é que eu não gosto da mina. Eu adoro isso, só que não. Ai, meu Deus. Eu também não gosto da Azuki, por exemplo, e Bakuman. A menina, eu sinto que ela tem uma questão de dependência igual a Miyoshi, de Bakuman. Porque a menina, ela tinha um sonho. Eu esqueci o nome dela também. Deixa eu olhar aqui no mapa. O nome dos personagens. Ai, meu Deus. Bokutachi no Remake. Achei. Vamos lá. Como não? O nome do protagonista é Kyoya, certo? E o nome da menina principal é Aki. A Aki, ela é uma desenhista, certo? No caso, ela faz background, faz desenho computadorizado, tudo bonitinho, entendeu? O principal dela é games, né, no caso. E dentro da história com Kyoya, quando ele vai pro futuro, essa menina, ela perde o interesse em desenhar e decide ser só a esposa do Kyoya. Basicamente, ela tem todo um conceito de dependência do Kyoya. Ela precisa mostrar o trabalho dela pro Kyoya aceitar, tipo, dizer que está bom, entendeu? Ela perdeu toda a vontade de desenhar por questões até de escolha do próprio Kyoya, porque a história é baseada nas escolhas dele, como também o futuro vai ser refletido nas escolhas dele. Essa é a ideia da história, né, basicamente. E eu sinto que ela perdeu basicamente todo o seu valor depois que isso acontece, né? Ela deixou de ter o sonho dela, ela deixou de perseguir o caminho dela como desenhista e tudo mais, por causa do relacionamento dela com Kyoya. Ela se torna basicamente um nada, igual a Miyoshi. Ela vive pelo protagonista. E aí eu sinto que esse casal, ele não se ajuda, entendeu? Tipo, eles não... Eu não sinto como se... Na minha concepção, eles não deveriam ficar juntos. Essa que é a realidade, tá, gente? Então, eu não gosto... Eles ficaram juntos? Ficaram. Fazer o quê? Né, mas eu não acho que ela era a garota certa pra ele, principalmente pelas escolhas que ele tomou, fazendo com que, basicamente, todos os amigos dele desistissem dos próprios sonhos por causa das escolhas dele. Essa é a ideia do anime, tá, gente? E aí, eu simplesmente não gosto desse casal. Aí, o próximo casal... Deixa eu olhar aqui na lista. O próximo casal é Domestic no Kanojo, menino. É o casal do cara com a professora. Olha, gente, eu relevo casais de age gap. eu gosto bastante até de alguns. Mas quando tem algum sistema de hierarquia, chefe, coisa de chefe trabalhador, ou professor e aluno...
Sabe como o problema maior com esse tipo de história assim? Não, quando é ruim, é que não existe essa hierarquia, na verdade, porque a personagem mais velha, ela é tratada como se fosse uma criança, né? Então,
é verdade.
É sempre o personagem parece que eles diminuem coisa assim, sabe? Não é como se tratasse realmente como um age gap. É como se, na verdade, ela é mais velha, mas na verdade ela parece um adolescente.
Exatamente. E fora que em Domestic Canon já tem a dualidade, né? O cara, ele se relaciona com as duas irmãs. E no final ele escolhe ficar com a irmã mais velha, né? Que era professora. E sinceramente eu gostava mais da outra. Não vou mentir pra vocês que meu chip era tudo na outra irmã. Que é da idade dele. Não vou mentir que um dos motivos era esse. Mas eu achava que ele combinava mais com a irmã mais nova do que com a irmã mais velha. Mas decisões da autora foi com a irmã mais velha. E eu acho que também esse casal, ele não funciona tão bem. Por questões até de... eles não se conhecem bem. O relacionamento deles era muito voltado a sexo logo no início, certo? Eu sinto que a professora, ela... Por ter um cargo de professora, ela tinha dificuldade até para manter esse relacionamento. Ele precisava ser escondido, certo? Ele não é valorado na sociedade japonesa por várias questões imorais.
Oh, né, que eu posso não, essa não é japonesa não, nesse caso.
Tá.
Eu até tive um professor que se casou com uma aluna dele da faculdade, mas, porra, no, mesmo aqui, não está bem feito, não.
Pois é. Bom, então, é por isso que eu não gosto... desse casal, tá, gente? Vamos continuar, que senão a lista não termina. Já foi 3, né? Pronto. O próximo casal é de um anime pouco conhecido. Se chama Masamune-kun no Revenge. Que é a história de um casal que é uma menina rica e o cara que tenta melhorar a vida dele. Eu não lembro direito a história. O que eu lembro é que eu também odeio esse casal. Eu odeio a menina de todas as formas possíveis. Minha gente, sério, eu tenho um problema com as meninas, já percebi. Eu preciso me cuidar.
Você tem um problema grande com personagens femininos.
Com as personagens femininas. Eu gosto mais dos personagens masculinos do que dos personagens femininos. Super estranhos. A menina, ela é insuportável, certo? Ela é o tipo de tsundere que eu não lembro se tinha violência, mas é a impressão que eu tenho agora, que era uma coisa assim, que era um casal já levemente tóxico também. Certo? Era um casal que não conseguia conversar, que eles só brigavam, mas o anime precisa empurrar o casal pra ir pra frente, certo? Quando não precisa. Tem outras personagens muito mais legais, eu gosto muito mais da outra menina que aparece, que ela não tem chance alguma, eu tô me sentindo muito Luke agora. Porque o Luke sempre torce pra segunda menina, e eu tô torcendo pra segunda menina, mas ela não tem chance alguma, eu já sei, mas... Cara, o relacionamento que ele teria com a segunda seria muito mais tranquilo. Os dois se dão muito bem, eles são amigos, entendeu? Tipo, a menina protagonista é um saco. Não dá, eu simplesmente não gosto. E por último, mas não menos importante, é um casal também, que é um casal que ele foi feito só pra ser feito, que não faz absolutamente nenhum sentido, que é Sabuku e Bisco, que a gente assistiu em call também. Que é o casal do protagonista com a irmã do outro protagonista, que eu fico, minha gente, de onde saiu isso? Do cu?
Do cu.
Porque não tem desenvolvimento nenhum pra esse casal, entendeu? Mano! Eu só... Nossa senhora! Não estou reclamando...
Não vi num casal ainda bem, mas...
Eu não estou reclamando do casal, porque eu prefiro o BL. Sim, eu prefiro o BL. Mas, tipo, é um casal que não faz sentido, entendeu? De existência. Eles não convivem, eles não têm nenhum desenvolvimento romântico. Não sei como foi que um se apaixonou pelo outro.
É que os dois têm uma coisa em comum, Rafa. Os dois gostam do irmão.
Os dois gostam do irmão.
É isso aí,
só pode ser. E tipo assim, mano, a história toda é um grande casal homoafetivo ali, que teve declaração no final e tudo, e eu fico, como assim? Tem um beijo entre a irmã e o cara, quando não existe nada, hein, que ligue os dois em nada nessa história, entendeu?
Nada.
Então, assim, eu não consigo gostar desse casal também. Pronto, essa é a minha lista de 5, e o Vlas pode ir na sua.
Vamos lá. Então, já que você já citou aí, vamos começar. Oreimu! Assim, eu usei alguns critérios para fazer a minha lista, tá? Mas para poder fazer ela com coisas diferentes, né? Teria outros casais que eu poderia citar, mas vamos lá. Oreimu, né? Temos aí um casal de irmãos de sangue que não tem sentido.
Detestável, né?
Primeiro, Kirino é um personagem detestável, né? Kirino é um personagem detestável. Mas, tirando isso, né? À medida que a história vai vendo, eu acho que, apesar do anime querer forçar a barra, eu acho que fica o tempo todo, pra mim, parece que as situações são muito mais ligadas a uma relação fraternal do garoto defender a irmãzinha e querer gostar da irmãzinha, do que, de fato, pro romance. Mas o autor, né, queria que fosse romance. Então, romance. Tem um momento que ele literalmente começa a namorar um outro personagem, que é um personagem muito melhor que ele queria, e que eles terminam porque motivos ele tem que ficar com o garoto, com a irmã dele. Motivos, porque assim, eles nem estão juntos, nem porra nenhuma, não tem nada. A menina tá em outro canto do país. Outro canto do país não, tá em outro país, na verdade. Enfim, né? No final termina junto, casal consanguíneo, horroroso. Outro casal consanguíneo, foi o primeiro casal consanguíneo que eu vi em anime, e esse vai, de fato, a ter sexo. É o de Bokuai Moto Nikoi Osuru. Só queria citar aqui, porque esse aí é só... Enfim. Não gosto, vocês já deram pra ver que incesto não é muito minha praia em anime, né?
Eu não gosto de incesto também, não.
Não curto muito incesto, não. Esse já é um problema pra mim, quando tem. Casal aqui que é só muito mal desenvolvido é o Belcranel de Danmachi com qualquer outro personagem feminino de Danmachi. É inacreditável. Ele é o açúcar e todas as outras personagens minhas têm que gostar dele. Não faz sentido. Não faz sentido. A única personagem que faz sentido, que é a personagem que fica com ele desde o começo, ou sei lá, vamos dizer que tem duas ou três que fazem sentido, não há um desenvolvimento real de romance ou coisa do tipo. É inacreditável. É só muito ruim, muito mal feito, sabe? E as situações da história se desenrolam porque as garotas têm que gostar do Bel. É isso. É inacreditável, com a história ela tem um assunto interessante e tem toda a parte de romance que só era detestável, né? É inacreditável, assim. É muito mal feito, Danmachi. Muito mal feito. Qualquer relacionamento protagonista é muito mal feito, assim. E aí é a questão de ser mal escrito mesmo. Um casal de uma obra que eu gosto, para não dizer que é só obras que eu não gosto, que eu acho mais ou menos. Oreimu também, eu acho que tem coisas legais. Danmachi tem um comecinho, que é legal, só o comecinho também, né? O resto eu acho horroroso. Mas uma obra que eu gosto bastante, mas que tem um casal super tóxico, faz sentido dentro da história, tá? Mas aqui a gente tem que falar do que a gente tem irritante. Então, a Nana Komatsu e o Ichinose Takumi, de Nana. Que a Nana Komatsu, ela só tem escolhas horrorosas, né, de relacionamentos. E no final ela acaba ficando com o cara porque é engravida e é só terrível, assim. É terrível, é só tóxico. Mas a história trata dessa forma, tá? Em parte. Em parte a história trata dessa forma. Mas é terrível, né? Eu não sei se... Acho que a Rafa já leu Nana, a Rafa ouviu?
Não, nunca li Nana. Não. Quem leu foi o Luke, né?
Não sei se o Carlírio também viu ou leu Nana.
Não.
Mas, porra, é uma obra legal, mas, porra, esse casal... Ele acontece mais pra frente, tá? Mas é só vacilo. É muito vacilo da protagonista. Só muito vacilo. E pra terminar aqui, que eu tenho que ser plural, né? Então, pra alegria do Carlírio, um anime que eu não gosto, mas é muito citado pelo meme. Boku no Pico, né? Tomate e Pico. É só horroroso, né?
Pera aí. Vamos negociar.
É só uma pedofilia horrorosa, isso.
Vamos negociar aqui um negócio. Por que pra minha alegria, exatamente?
Não, alegria é pra você citar, porque todo cast a gente tem que citar Boku no Pico. É só pelo menos. Não tô falando pra alegria. Eu sei que você não gosta de Boku no Pico, tá? Eu não tô falando que você gosta.
É uma pedofilia, que se a gente for ver direito, assim, por mais que isso é errado da minha parte, é uma pedofilia do avesso. Porque você pensa, não, é o cara que dá em cima do guri, né? Não, é o baixinho safado sem vergonha que vai lá que dá em cima do cara.
Mas o cara aceita, então é pedofilia.
É pedofilia, é escroto. Não, é só uma pedofilia escrota, cara. É só pelo amor de Deus, é só uma pedofilia escrota. Né? Ah, que não tem...
A cena do cactus fala tudo.
É só uma pedofilia escrota, cara. Pelo amor de Deus. Uhum. É, Bucrampi existe pelo meme. Ele é repercutido. Não é que ele existe pelo meme, ele é repercutido pelo meme. Ele pelo só meme. Escroto, assim,
sabe? Isso que a gente nem viu a trilogia completa.
Não, né? Deus me livre. Eu sei que vocês viram, mas a Rafa já falou que viu mais de uma vez e tal, mas eu nunca.
Eu vi com a Loba uma vez, a gente gravou um cast.
Desculpa.
A Loba deve ter sido um arraso.
Jamais. Eu vou estar aqui defendendo essa obra. Jamais, assim.
Ninguém tá falando pra você defender, puta merda.
Só quero deixar claro aí. Só pra dizer que tem problemas em vários lugares. Assim.
Do porno. Paralelepípedo.
Sim, sim. Tinha um casal. Tinha um casal Yuri também, mas eu preferi não falar porque ia dar problema.
Eu sei qual é.
Enfim, não falar, né? Vai dar problema.
Não,
o nome do teste lá, Rafa, que você tava falando, era teste de Bechdel. E é só pra gente finalizar com isso, né? O teste de Bechdel, ele é porque, como a Rafa falou de personagens femininas, né? Isso não tem a ver com romance, tem a ver com personagens femininas mal escritas, né? O teste de Bechdel, ele é baseado, na verdade, foi uma quadrinista escreveu vamos dizer que era uma peça de paródia falando como Hollywood fazia personagens femininas muito ruins e tal, em muitos filmes. E aí veio muito se for utilizar esse teste depois e tal. Ele é meio que aceito, mas na verdade ele é mais uma coisa feita assim, ao acaso, né? Não é um negócio super sério, mas a gente usa isso para... Pra brincar e discutir também sobre realmente construção de personagens femininas, né? Que essa, acho que o grande ponto da autora era esse, né? Era rediscutir o quão o papel da personagem feminina era subcaracterizado em filmes e aí em outras obras também. E o teste, ele basicamente é o seguinte: você tem três regras que você tem que ver. Primeiro, o filme tem duas ou mais personagens femininas com nomes, porque muitas vezes tinham filmes que não tinham mais de uma.
Que tinham,
né?
Nomes, elas não são apresentadas, né?
Ou não, nem tem, não, nem tem, só tem uma que é o romance, a parte romântica do protagonista, ou é só ela mesmo que tem. Dois, elas conversam entre si, tem pelo menos duas personagens femininas que conversam entre si. Três, o assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a romances. É basicamente isso o teste, é só pra dizer, tipo, ó, não é, as mulheres não falam só sobre romance, né? Então todo mundo sabe disso. Então é meio foda. Assim, tem vários outros aspectos, né? Mas era esse teste que a Rafa tava citando, né?
Uhum, era esse teste que eu tava. Inclusive, eu tava pensando se a Miyoshi passava no teste. Ela não passa. Porque ela só fala sobre Takagi, né? Ah, meu Deus. Mas ela fala com a Miho.
Sobre romance.
É então, mesmo, né?
Não passa.
A Oki passa, porque ela faz mangá, né?
É, né? Então, as personagens fazem mangá, né? É inacreditável, assim. Enfim. É isso. Então, vamos para os nossos recadinhos do padrinho.
Recadinhos do padrinho, edição número 56. Mas, na verdade, é recadinho. Dois recadinhos, né? O primeiro é uma indicação de anime que eu tô vendo via Crunchyroll. Né? Depois do término da faculdade, retorno ao trabalho, até ter novas atividades para fazer, tô fazendo os cursos de atualização, eu pude embarcar mais em animes que estavam mais, vamos dizer, mais encostados. E eu tô vendo um dessa temporada e realmente tá me agradando a premissa, que é o Futupi, que passa no universo de Black Kamen Rider.
Não é Black Kamen Rider, é Kamen Rider.
Não, Black Kamen Rider, é só Kamen Rider.
Droga, eu tenho que ver.
É muito bom. Droga. É realmente, eu que sou... Eu
esqueci de novo, só... meu Deus.
Eu que tenho conhecimento raso demais do universo de Kamen Rider no geral, tô gostando bastante.
Ele é como se fosse uma adaptação do Kamen Rider W, tá? É, só pra avisar.
Pois é. Eu vi na lista da gente domingo e eu disse pro Evilásio na qual de domingo? Vou assistir. E já esqueci de novo.
É, saiu o segundo episódio.
É todo domingo.
É.
Cara, eu vou botar aqui numa aba aberta pra não esquecer esta merda. Meu Deus.
Eu achei legal o primeiro episódio e tal. Devo continuar.
E o segundo episódio eu achei muito bom também.
Eu vou continuar. Eu admito que o Kamen Rider W, quando eu vi na época, pouco que eu não vi todo, né? Quando eu vi na época eu não gostei. Mas eu tô achando interessante aí.
E o segundo recado, fora tem a ver com animes, obviamente. Mas aqui eu só vou dedilhar um pouco um ranqueamento feito pelo pessoal maravilhoso do anime Trending, né?
Eu posso... Trending. Antes de você fazer isso, só pra ficar no mesmo tema, é mais pra indicar aí pra quem viu Given. A gente já falou várias vezes aqui de Given, que é uma obra bem legal. O Crunchyroll adicionou, não faz tanto tempo, o filme de Given. Então, quem tiver Crunchyroll tem essa opção mais fácil. Provavelmente aí também deve ser mais fácil achar em Fanzub hoje em dia.
E eu tô vendo aqui o anime Trending mais atual, que foi liberado da semana de 31 de julho a 7 de agosto, né? Os 10 primeiros lugares, os animes mais vistos entre os ocidentais, ou seja, um ranking ocidental. E os animes que eu, particularmente, estou mais gostando da temporada, não tem nenhum no top 10, eu tô assim, eu tô caramba! Ou eu estou vendo os animes errados, entre aspas, ou meu gosto atingiu um patamar absurdo de curva, porque não é possível. Pra não dizer que não tem nenhum que eu não esteja gostando, eu vou começar amanhã o anime do Isekai do tio... Então você não tá vendo. Amanhã eu vou começar. Se eu começar a assistir, então daí eu vou ter um anime no top 10, porque ele tá em nono. Ele tá em nono. Carlinho, então aí eu vou ter o anime.
Me dá esse top, Carlinho. Cadê?
Vai lá, fala aí, Carlinho.
Eu vou passar o link.
O top agora. Aí. Não, agora fala o top.
Enquanto eu falo o top, eu vou passar o link pra Rafaela ver. Beleza. É dessas. Vamos lá. O primeiro lugar é o Licorice Recall.
Não é possível.
Olha aí.
Não é possível.
É o primeiro lugar.
Eu e o Carlinho assistiu o primeiro episódio. Não é essas coisas todas.
E outra. Só pra te deixar mais chateada, tá, Rafaela? Ele tá em primeiro lugar faz 3 semanas seguidas.
Ela vai tomar no cu. Tá. Só se tiver melhorado muito.
Eu ouvi que o pessoal tava falando bem, mas lembra, Rafa, que Mushoku Tensei também foi um super sucesso. Então...
É verdade.
O segundo lugar, também 3 semanas seguidas nessa posição, é o Classroom of the Elite, segunda temporada.
Ah, tá. Esse eu tô vendo. Beleza.
Então agora nada.
Em terceiro lugar, entrou no top 3, pela primeira vez no top 3, é o... Ah, meu Deus do céu, deixa pra lá.
Qual é?
A famosa sigla RWBY.
Olha aí.
Ah, tá. É o Rainbow.
Eu fiquei impressionado, que me disseram que a adaptação, essa nova adaptação, né, ela não tá boa, não. Então...
Era Ruby.
Em quarto lugar está Call of the Night.
Aí, interessante.
Tá. Sim, o da vampira, né?
É.
Uhum. Em quinto lugar, My Stepmom's Doctor is My Ex.
Quem?
Não sei que porra é essa, não.
My Stepmom's Doctor is My Ex.
O
do menino que os pais se casam.
Sim.
e a irmã dele era a ex dele.
Não, é literalmente o que o nome diz.
Exato, mas eu tava tentando me lembrar. Que porra é isso?
Eu não sei o que, ainda não sei o que é, mas o nome diz exatamente isso.
Em sexto lugar está Engage Kiss.
Caralho, tá. Que lista é essa? Que loucura é essa?
Em sétimo lugar, e pela primeira vez no top 10, está a nova temporada de Made in Abyss.
Ok. Estamos vendo.
Em oitavo lugar, perdeu o sétimo lugar para Made in Abyss, está a quarta temporada de Overlord.
Ok. Tá indo.
Em nono está o anime do Isekai do Tiozão, né?
Ok, tá.
Em décimo, a segunda temporada de Rent a Girlfriend.
Quem?
Aluguel de namorada, segunda.
Aluguel de namorada.
Tá. Ah, beleza. Tá.
Né?
Bom, eu dou graças a Deus que pelo menos o Isekai do Harém não tem.
Achei essa lista. Bem, né?
Gosto ocidental. Essa aqui
como o Ocidente tá vendo a atual temporada, né?
Porra, ninguém gostou de Secar da Farmácia.
Achei uma lista meio bosta, mas tudo
bem. Eu achei a lista completa, daí o Secar da Farmácia tá em 17º lugar.
Quem foi que fez essa lista, só pra saber, Kalina? De quem é essa lista?
É o Anime Trending. Anime Trending.
Anime Trending, ah, tá. Não sei nem quem é. Tá. E o Redeco não tá também, né?
Redeco é o 11º. E o Redeco é o 11º.
Olha aí, quase no top 10, Yuridico. Quase no top 10.
Ah, mas Yuridico eu acho que faz sentido porque ele é de nicho. Porque a gente gosta de animes diferentes, né? Mas o público em geral olha e acha que a arte é feia. E eu acho lindíssimo o anime. Fantástico.
Eu acho lindíssimo. E a história, eu acho ela, assim...
Muito legal.
Não vou dizer sensacional, mas ela é criativa, entendeu? Eu gostei.
Sim, sim.
E é triste que não tá no top, né? Mas isso me daria, eu não tava esperando mesmo... Que tivesse
no top, não, é
foda-se.
Certo. Mas... Se tivesse, eu ia achar estranho. Eu ia ficar, porra, né?
Mas é aquilo, amigos. Como qualquer ranking que se preza, gosto. É gosto. Então, voltando lá pro gosto. Então,
não é só gosto, né? É gosto e fama, né? Esses rankings são gosto e fama.
Ok, te dou esse crédito. É verdade.
Também tá Miranda também não dá, né?
Não, tá não. Mas o que acho que... Pois é, Summer Time Remix subiu pra caralho em muitas coisas, assim. Por isso que depende muito do site e tal. A gente, por exemplo, nem conhece esse site, a gente nem sabe se ele é realmente tão famoso.
Eu também não conheço,
então... Nossa, esse Anime Trend existe desde 2017.
Eu sei, mas pra até aí...
Anime Trend. Pode continuar aí, galera. Anime.
Não, já terminei. Era só isso mesmo.
Então vamos lá. Tá. Vamos pras considerações finais.
Deixa eu passar o link aqui no nosso chat.
Começando
aqui pronto, aqui no site.
Pela Rafaela, por favor.
A Visit of Flight Brasil e o Kitekure e That's It. Eu não sei o que mais comentar. Assistam Sandman, sei que tá muito bom. Tá
muito bom, eu adorei.
Uh-huh. E That's It.
Uh-huh. Carlinho?
Então, agradecendo a todo mundo que compareceu aí, que assistiu ao vivo, que assistiu depois de estar gravado, de ter lançado oficialmente. Siga os blogs criadores, né, do Kyodai, que são Anime Coach Netuin, os nossos parceiros de sempre, Offled Brasil, o canal Kitekure, Chuva de Nankin, temos o Iopinando, temos o Shoujismo e assim por diante. E é claro, uma vez mais, visitem @ikyodai no Twitter, que é a conta oficial da Iniciativa Kyodai, que é a patrona aqui do Kyodai Podcast. E para a surpresa de zero pessoas, não temos o tema do Kyodai 179 ainda. Então isso vai gerar, né? Como manda as tradições quando não temos temas prontos, que é um milagre, a gente foram 5 Kyodais com temas já prontos, 5 Kyodais seguidos. Então, provavelmente nosso tema vai sair faltando 3 dias para a gravação.
Ou menos. Pode ser no dia. Nunca duvide.
No dia é sacanagem. Tem que fazer o material, pô. Dia é sacanagem.
Queria ir fazer aqui só um ressalvo lá. Anime Corner também faz uma lista. Grande texto aí, né? E top 10 da lista, Rafa. O 10º é o anime do Arém. Arém na Fantasy World lá mesmo. Essa lista eu acho pior. Ó, Licorico eu continuei primeiro. Licorico eu continuei primeiro. Overlord em segundo. My Step Moon's Daughter is My Ex é terceiro. Summer Time Render, quarto. Olha aí. Classroom of Elite Season 2 em quinto. Sim. Call of the Night em sexto. Engage Keys em sétimo. Shadow's House Second Season em oitavo.
Shadow's House.
É, When Will Ayumu Make His Movie? É, em nono. Não sei o que é isso. É, e Arém na Fantasy World Labyrinth em décimo. A lista vai até o 39, tá? Então, se vocês quiserem ver aí.
Por que o 10º, minha gente? Por quê? Por que o 10º? Só o 10º. Pelo amor de Deus. É, tá bom, né? Fazer o quê?
Pessoas.
Vida que segue.
Pessoas, né, Rafa? A gente não.
É pessoas.
A gente pode confiar. A gente não pode confiar, né? Pessoa, a gente não pode confiar, né? Sabe disso.
A lista do Anime Coach você pode confiar. Lista de final de ano que a gente faz em conjunto. Golden Apple, tá ligado, gente? Esse aí pode confiar, os outros não podem confiar, não.
É, pode ver que não é necessariamente a nossa lista, porque muitas vezes tá longe do que a gente escolheu no top mesmo.
Eu diga, né, o nosso prêmio anual, né, o da maçã, né?
Golden Apple
aí tá aí pra provar isso daí.
Então o Golden Apple não é nossa lista preferida. É a lista com várias coisas. Então, é... Mas é isso. Então, é... visitem o Discord Opinando. Você já falou, né, Carlinho? Eu não sei se a gente tá
ouvindo. Não, é lá pra Discord, falou, não. Essa porcaria de lugar. Não.
Não, eu chamei mas ele. Não sobre Discord, mas eu tô falando assim, eu não te interrompi, tu tinha mal o que eu falar.
Não interrompeu, não.
Tá. É, visitem o Discord Opinando.
Pra naquela porcaria de lugar lá.
E lá vocês podem conversar com a gente e vocês podem também participar das atividades, né? A gente todo domingo tem um call de animes, que a galera se junta pra assistir anime junto. Nessa temporada a gente tá vendo Yurei Deco, Made in Abyss e Summertime Render. Sexta-feira à noite, geralmente, a gente se une pra assistir filme ou uma vez por mês pra jogar RPG, né? Então, também, se vocês tiverem algum interesse, vocês podem ir lá pra conversar com a gente. E, vez por outra, a gente... algumas pessoas estão lá, a gente se une pra ver outra coisa. Por exemplo, atualmente... Eu tô preparando, né, para um post futuro top de aberturas e encerramentos dos anos 90. Então a gente tá. A gente, assim, na verdade, né? Até agora eu Toninho, o Wesley e o Edson. Estamos de vez em quando vendo animes dos anos 90. Já viu até 94. Todas as temporadas até o final de 94. Então,
opa,
falta agora a gente ir para 95.
Tinha menos animes, né? Tinha menos anime naquela época.
Mas é bastante coisa, a gente ainda...
Não, mas eu imagino que seja bastante.
Mas é bem menos, assim. O que a gente vê do ano todo é o que a gente vê, geralmente, numa temporada.
Jesus,
esse Deus. Ano, né? Então,
ainda assim, é muita coisa.
Então, é bem menos. Porque a Rafa sabe, porque a Rafa já participou da que a gente faz no final do ano pra ver essa temporada. É muita coisa, agora, é muita coisa. E olha que agora a gente nem vê OVA, na época lá a gente tentava OVA, mas é só de vez em nunca que tem um OVA que tem, né? Enfim, já passamos por animes que o Carlinho gosta muito, passamos por animes que a gente não esperava, inclusive, se alguém souber aí de algum fansub que legendou Report Blues, por favor me avise, quero ver esse anime.
E a opening gostou muito, foi? Não sei.
É um anime sobre uma mulher que o anime é todo passado na Itália e ela é sobre uma mulher que é saxofonista. É isso aí.
Esse é o comentário que você fez no grupo, né?
Porra, fiquei. Tem outros animes também que eu vi que pareciam interessantes. Tem um anime roxo hoje lá que a gente viu, Carlinho, que parece muito legal. Mas enfim. Tem muita abertura maneira. É porque dá pra ver que o pessoal botava algum dinheiro ali, sabe, em alguns. Dá pra ver que tem, né? E já passando por coisa conhecida também, né? Como o Slam Dunk, o Akosho, os dois aviais de Tenshinhyo Ryoki. Então, bastante coisa ali no começo dos anos 90 que a gente não sabe. 95 é um ano mais famoso, todo mundo sabe, né? Mas 95 vai ter bastante coisa ainda pra gente comentar. Mas, enfim, é isso pra gente. É isso. A gente se vê daqui a 15 dias em mais um Kyodai Podcast. Até mais, um abraço a todos. Tchau.
Tchau.
It's smiling.
My pressure.
Pronto.